Queria saber primeiro quando que tu chegou aqui na Serra, se chegou hoje ou...
Não, cheguei ontem por la manhã. A gente recorreu até em Beto Gonçalves, esteve em Garibaldi, Caxias. E hoje estamos aqui, Antônio Prado.
Tu já conhecia a Serra Gaúcha?
Na verdade, eu já vim, sim. Inclusive a jogar com São Paulo, contra a Juventude. Eu já vim uma vez fazer um pouquinho de passeio. Mas conhecer não significa isso, né? Uhum. Conhecer é curtir mesmo, disfrutar, passar tempo. E algo que sempre teve muita vontade de fazer, porque gosto muito da natureza e, obviamente, a zona da Serra Gaúcha é muito especial. Não só no Brasil, em todo o continente, é uma zona muito especial. E sempre teve a vontade de e me introduzir mais na região. E, bom, estou aproveitando agora.
O que tu conseguiu ver de ontem para hoje? Conseguiu conhecer alguma coisa?
De ontem para hoje, eu que vi um pouco a cidade, né? As cidades. E obviamente, bom, eu sou uruguaio, né? E lugano, italiano, minha família toda italiana. Então, tem tudo a ver com esta região. A cultura, as pessoas, o trabalho, né? Até a forma de viver, de se alimentar, tem muito a ver comigo e por isso eu sempre tive curiosidade de conhecer mais. Ainda não conheço, gostaria de me introduzir mesmo, inclusive esta oportunidade de negócio. É um pouco para isso também, para me obrigar a conhecer mais esta região que sem dúvida é a mais bonita do Brasil, sem dúvida, né?
E é isso que eu ia perguntar agora, né? Como é que surgiu esse convite, essa oportunidade de que tu investisse aqui na Serra Gaúcha? Como começaram as conversas, né?
Bom, eu tenho algum investimento aí em Porto Alegre, por a proximidade com o Uruguai, alguma coisa aí binacional. Eu gosto, sou inquieto, né? Gosto, não sou futebol, gosto de estar na vida por o futebol. Até aproveitar o futebol para conhecer pessoas, né? Fazer algum tipo de negócio. E aí me apresentaram no Horácio, que incrivelmente e rapidamente a gente deu muita empatia, porque a história nossa é muito similar, né? A gente veio muito novo do Uruguai, com 20 anos, a fazer nossa vida em Brasil. O Brasil nos brindou tudo, né? Nos brindou a oportunidade de trabalhar, de crescer, de ter família, de viver. Então, temos uma história de vida muito particular, muito parecida, e também somos duas pessoas sérias, discretas. E, enfim, dimos empatia rapidamente. Há pouco tempo ele me apresentou isto que está fazendo aqui na Serra Gaúcha e um pouco eu fechei tudo o que eu penso, né, que é um pouco, obviamente, ter atividades para cuidar o patrimônio, investimento e, sobretudo, em regiões e com pessoas que você se sente bem. Uhum. Que a vida é isso, né? Se sentir bem e viver bem. Então, fecha para mim a conta nesse aspecto, né? Ter a obrigação de conhecer, de me adaptar a esta cultura gaúcha. E vir com mais sequência, trazer minha família, trazer meus amigos. E, obviamente, também, bueno, invertir para cuidar o patrimônio.
Então, tu já pensa em voltar para a Serra Gaúcha com a família, em breve?
Ah, claro, claro, sim. Não, é que essa é a ideia. Fico mais, agora que tenho mais tempo, né, que já não jogo mais, é curtir o que eu gosto, apesar de morar em São Paulo, que é a maior metrópole da América, gosto de natureza, uhum. Gosto de este tipo de cidades, este tipo de pessoas, tranquilidade, este tipo de papos, diálogos, e esta região brinda isso, né, a las personas. Entonces ahora ya estoy averiguando las trilhas, né, los ríos, la canoaje que tengo por aquí perto. Entonces la próxima vez que venga no va a ser para hablar con vos, va a ser para estar en la serra y para el turismo, sí, exactamente.
E nesses dois dias, né, de ontem e hoje que tu tá aqui na serra, muita tietagem, muita gente.
Na verdade, é muito louco, né? O gaúcho em si é muito parecido ao uruguaio, né? Muito parecido. O pessoal te reconhece e te respeita mais que em qualquer parte do mundo, até mais que em São Paulo, onde eu vivo, né? Mas há sempre uma educação, um respeito, né? una distancia sí. con no, un respeto con su privacidad y su momento, todo por su auto reconoce, complementa, mas no todos pesen que tallen y cuando pesen y cuando está la oportunidad viene cuando estoy más auto, no estoy dialogando, no estoy mal almorzando, no estoy entonces, hasta en eso somos parecidos en Uruguay, ya en San Pablo por ejemplo, que es más agitado, en Estambul Rasuau más agresivo, ¿no? Llega, pide foto, no importa que se esté chantando, almorzando, conversando. Y aquí en la región, hasta eso es similar a Uruguay, ¿no? Por eso respeta su distancia, mismo te conociendo y mismo tal vez queriendo estar más próximo de vos, ¿no?
Uh-huh. Y en ese período, tú estás hospedado aquí en Caxias, lá en Caxias, aquí en Antonio Prado mismo?
Fiqué primer día en Beto Gonçalves y ontem en Caxias. Uh-huh. Vine para Antonio Prado hoy por la mañana. Y no sé, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos después de acá, Marcelo?
¿Cómo?
Después de aquí, ¿para dónde vamos?
La Academia, a Flores de Acum.
Flores de Acum. Ah. Que también no conozco.
¿Y va a ficar más algunos días en Caxias?
No, acho que hoy sea noche y vamos a pasar a Porto Alegre. Ah. Hoy sea noche, acho. Flores de Acum también no conozco. Ahí voy a voltar con más tiempo. Él que gosta de moto, voy a trazer a hacer trilha aquí.
Tu citou, né, que tu já veio para a Serra para enfrentar o Juventude pelo São Paulo. A gente fez algumas pesquisas, né, que foram 7 vezes que Ju e São Paulo se enfrentaram enquanto tu vestia a camisa do São Paulo. E algumas vezes foram aqui na Serra. Não sei se tu tem alguma recordação desses jogos, desses confrontos.
Fiz um gol aqui no ano 2004.
Aham.
Uhum. Me morri de frio no 2005. A gente lembra que teve um jogo aqui em Caxias. Tínhamos jogado domingo em Fortaleza com 40 graus. Y cuarta-feira de noche aquí, un frío. Eso solo acontece en Brasil. De llegar de 40 grados a cero en 3 días. Eso fue 2005, 2004.
2005, día 31 de septiembre.
Y la última, ¿vos sabe, ¿no? La última fue que ficamos fuera de Copa Brasil, ¿no? ¿Para qué pregunta eso? ¿Vos sabe, ¿no? Yo que lembro, es memorioso. Fue 2016, ¿no? Que a gente ficó fuera de Copa Brasil para...
Para Juventude, aqui, después de... Vitória do Juventude de lá, vitória de São Paulo aqui.
Lá onde eu cheguei aqui, empatamos.
Né? E também, né, tu tem muita história no futebol. Tem alguma história, assim, muito marcante que queira compartilhar conosco?
Ah, tem tanta história. Tem tanta história que é difícil lembrar de alguma hora, né? Que coisa curiosa para falar, não sei. Agora não se me ocorre nada específico, porque tem tanta coisa. Mas Brasil, eu que sei, Brasil me deu tanto a mim, São Paulo me deu tanto. San Pablo Clube me dio tanto que, en fin, hoy estoy aquí, hasta y pasé en Uruguay, yo fui por San Pablo, hasta mi pasaje en 10 años por Europa, fui hacia San Pablo. El cariño, la torcida, el respeto, la idolatría, todo lo que paso aquí hoy estoy aquí, gracias a San Pablo, ¿no? Al club, a la torcida. Entonces, soy muy grato a San Pablo, a Brasil, por todo lo que me dio. Como siempre digo, recibí mucho más de lo que yo di y de lo que yo puedo dar a ti. A ti hoy, que ya no llego más, soy director. Y una responsabilidad grande y linda, ¿no? Vos mantener ese equilibrio, ¿no? De no sellar mismo todo aquello que los caras hayan que vos es. Mas también ten que cumplir aquel personaje, ¿no? De intentar ser lo que los caras quieren que vos sea. Entonces, una briga permanente por mantener ese equilibrio, ¿no? De lo que vos es, lo que 20 millones hayan. O precisan que vos sella, no es tan simple, no, a veces chido un poco de libertad, ¿no? Uh-huh. Y cansa también, y cansa. Mas...
En todo ese periodo no fútbol, así, ¿tien personas, historias con personas, con otros atletas o con otras personas ligadas al fútbol que no sean exactamente atletas, técnicos, en fin, otros profesionales de área? Que tu tenha contato ainda até hoje, não sei, alguém que quando tu começou o futebol foi importante na tua vida e que tu ainda...
Muchas personas, como cualquier profesión, usted cuando comienza tiene que estar en un lugar cierto, en una hora cierta, con las personas ciertas, ¿no? Tiene que coincidir todas las estrellas, ¿no? Para que es cierto. El fútbol especialmente es eso, es oportunidad y vos estás preparado, obviamente. Pero es hasta lo menos importante. Es oportunidad de que alguien dé en el lugar cierto con las personas ciertas, ¿no? Entonces siempre tienen entrenadores, tienen algún amigo que recomienda, en fin. Por ejemplo, en Uruguay O Diego Aguirre, né, foi o treinador que me viu pela primeira vez, que Aguirre que deixou o Inter, né? E graças a ele eu cheguei a São Paulo. Com 20 anos em São Paulo tinha um presidente, Marcelo Portugal Gouveia, que me trouxe sem me conhecer, nunca me viu jogar, nunca viu nem uma foto minha, e me trouxe só por confiança era Aguirre. Então, depois, depende de mim, obviamente, me esforçar e dar certo ou não. Pero você ve que no tiene mucha lógica, que a veces es sorte estar con la persona cierta en el momento cierto. Y ese es mi caso, y tengo certeza que el 90% de los jugadores ya tiene cualquiera de la vida, ¿no? Para você crecer, se tiene que alinear los astros.
Yo estaba haciendo unas pesquisas y achei una matéria de. Falando que en 2003, si no me engano, o próximo a 2003. O Grêmio chegou próximo a jogar aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio tinha interesse em ti, através do, acho que era o Fábio Koff, o presidente.
Sim.
Foi a vez que tu chegou mais próximo de jogar aqui no estado?
2013. Sim, eu estava em Paris Saint-Germain, e aí o Grêmio estava saindo daquela situação complicada, né, segunda divisão. Tivemos um jogo de eliminatória em Montevideo, contra Equador, se mais não me lembro. Um dia antes, ou 2 dias antes, chegou uma delegação de Grêmio para fazer uma proposta que era muito boa, obviamente, hidroeconômico, muito boa, mas principalmente naquele momento, o que mais me chamou a atenção, que foi o que um pouco me balançou, foi que era Rui Costa, era o diretor esportivo na época. Grêmio estava entrando a nova etapa, novo estádio, nova dirigência, uma época nova, e eles queriam uma imagem forte, um líder, uma imagem forte no clube para aquele novo momento, né? Y ahí pregunté para él, me dice, no tengo nada que ver con Grêmio, soy San Pablo, soy uruguayo, ¿por qué yo? Ahí él le falaron que hizo una encuesta entre los torcedores, de quién querría o quién imaginaba que debía ser esa figura, y en aquel momento 85% de los torcedores falaron que ese jugador tenía que ser Lugano, y la verdad que me sorprendió, porque la verdad, yo, futbolísticamente no tenía nada que ver con Grêmio, yo que en San Pablo, Europa, soy uruguayo. Entonces, de aquel momento, fiqué muy grato primero, sorpreso, muy grato. Y na verdad, en aquel momento yo no tomé la decisión de vir por San Pablo, porque yo fiz la promesa a la torcida de San Pablo que si voltaba para Sudamérica era solo para San Pablo. Y bueno, como buen uruguayo, tenemos mil defectos, pero tenemos palabras, ¿no? Y fue lo único que impidió que hubiese para Grêmio. E talvez aquela também decisão faz que eu até hoje esteja em São Paulo. Porque a torcida também valora essas coisas, né? E por outro lado, perdi a ser campeão da Libertadores com o Grêmio, perdi a ser campeão brasileiro da Copa Brasil. Porque o Grêmio, depois desse momento, mesmo decolou e teve, até hoje, né, um protagonismo importante em Brasil e na América.
Tu já esteve no futebol dentro das quatro linhas, como dirigente? Tem alguma coisa assim que tu ainda sonha, talvez? Não sei se já te questionaram a respeito de ser técnico, algo do gênero, ou se é fora de cogitação pra ti?
Sim, todo mundo quer que eu seja técnico, né? Inclusive em São Paulo, no Uruguai, todo mundo um pouco me empurra para essa área. Mas ser técnico hoje tem uma carga emocional e também de tempo, que com certeza ia impedir eu viver outras coisas que eu não vivi, porque o futebol te consume, né? Consume tempo, consume paixão, você está muito visível, todo o tempo exposto, então você deixa de viver muitas coisas, né? E treinador ainda é pior, você tem que dedicar mais tempo, ainda mais exposição, a mesma rutina, todos los días entrenamiento, viaje, concentración, prensa, resultado. Es nuestra pasión, es lindo, más lindo en la hora del juego, ¿no? Todo lo que está por detrás, tiene que mismo estar dispuesto de nuevo, ¿no? A entregar 100%, porque el 99 no adianta, tiene que ser 100. Y la verdad, hoy en este momento no tengo paciencia, no tengo paciencia para ficar. No, el tema de, vos ves hoy los entrenadores, tiene un perfil un poco más esquizofrénico que antes. Todos son todos medio intensos, son un carácter un poco La tendencia es esa, vos se ve en San Paoli, vos se ve en Luxemburgo, vos se ve este mismo Reto Cabullo, Coudé, en Inter, tienen que entregar 100% porque te exige eso ya la profesión. Y hoy yo no estoy con esa paciencia, no. Tengo curso de entrenador, obviamente yo fui capitán 12 años, sé muy bien cómo liderar y cómo tomar decisiones. Porém, o resto, tudo o que não se vê, tinha tempo para a família, tempo. Hoje não estaria aqui, por exemplo. E tem que viver, né? A vida é só uma. Passa e depois já era.
E como jogador e como dirigente, assim, quais são as principais diferenças que tu acha, assim, das duas funções dentro do âmbito esportivo?
Enorme.
O que é mais difícil?
Não, muito mais difícil ser dirigente. Para mim. É muito mais difícil, muito mais difícil, por muitos motivos. Quando você é jogador no vestiário, o vestiário é muito democrático, né? Muito democrático e normalmente se impõe quem tem mais personalidade, mais carisma, mais, mais respeito entre os companheiros. Já a dirigência é política, é hierarquia, é ter que engolir sapo todo o tempo. O vestiário normalmente se fazia o que eu queria sempre, mas não porque convencia. E o clube ou a seleção girava em torno muitas vezes do que eu pensava. Como diretor, não consigo fazer isso. Pois tem hierarquias, né? E tem que respeitar, mesmo você estando totalmente em desacordo com o que você está fazendo. Então, isso produz um desespero, porque não estamos acostumados, hoje não estou acostumado a ver coisa que não concordo e ainda ter que participar. Nunca me pasó. En un vestiario no era así. En un vestiario, si no concordaba, no se hacía. Porque pues, se imponía de algún jeito. Y ahora no se puede. Entonces eso me produce mucha ansiedad y a veces me replanteo, ¿no? Si es lo que quiero realmente, si estoy confortable, o si está cierto, si va con mi personalidad. Estoy ahí ainda hallando ese post-futebol, ¿no? Que es siempre traumático para todo jugador. Porque inclusive el domingo estaba con Kaká. Lá no Morumbi ele me perguntava como você se achou, porque eu também não me acho ainda, qual é o caminho que devemos seguir depois do futebol. E o grande drama é o jogador, né? Não todos têm claro o que querem fazer, ou não todos se sentem confortáveis. Você vai descobrindo, e na etapa que eu estou. E nada, eu tomo como isso, uma etapa de reorganização de minha vida e de redescobrir o que eu quero fazer ou o que não quero.
E eu li algumas entrevistas a respeito, né, desse período de pandemia, até quando começaram aquelas discussões a respeito do público no estádio. E uma das tuas falas era que nesse momento a gente teria que priorizar a saúde. Tu até citou exemplos de outros países. Então, como é que tu entende esse momento e como o Brasil está lidando com a pandemia? Assim,
Vamos falar política, então? Ah, eu acho que
claro,
o Brasil,
né?
como muchos países del mundo, ¿no? Utilizaron la pandemia de una forma política, ¿no? Para un lado y para otro. San Pablo llegó a ser vergonzoso, la forma que se llegó a plantear o a usar la pandemia públicamente para, en fin, generar pánico, generar desinformación, generar liberación de verbas en los estados, en las prefecturas sin ningún tipo de control, porque estado de emergencia significa eso. La verdad que es lamentable que... Por eso somos tercer mundo. Por eso Sudamérica es tercer mundo y no vamos a ir. Argentina, peor ainda. Argentina, presidente, faló en marzo. Aquí la salud de siempre, va a estar por encima de la economía, la salud del pueblo y hoy... abrir la frontera para todos los países de América en el peor momento de la pandemia en Argentina. O sea, una farsa todo. Por suerte Uruguay dentro, nuevamente dentro de lo que es Sudamérica, fue un país más serio, con un mensaje más, cauto, más directo, de libertad al ciudadano, de información, no de prohibición. No de prohibir al pai llevar a comida a mesa del filho, sino de aconsejar al pai, tiene que hacer esto, es lo mejor. en fin, este ano sirvió para muita coisa, né? Para ver quién realmente acredita en la libertad de las personas, para que el ciudadano también saiba hacer uso de esa libertad y sin perjudicar al prójimo, né? ¿Quién utilizó esta pandemia para robar? Porque eso aconteció en toda América, pero en Brasil, desde San Pablo, fue algo escandaloso. Y en América está siendo así. ¿Y quién utilizó esta pandemia para méritos, ya méritos políticos? Y, en fin, hay muchas cosas, ¿no? para hablar, que mejor no falo todo lo que pienso, porque o todo lo que vine. En un fondo de la cuestión, yo y mi familia, con dos o tres médicos conocidos, apagamos la televisión. La televisión no se ve más porque están mintiendo, porque veo. Yo moraba del lado de Pacaembu, por ejemplo, allá en San Pablo. Y vía televisión y hablaban, está lotado Pacaembu, la gente está muriendo. Yo olhaba para la ventana para afuera y no tenía luz acesa. Entonces, cara, está esa cara. No pueden hacer eso con un pueblo. Y lo mismo en Argentina, en Venezuela, en Colombia, no es solo que en Brasil, ¿no? Uruguay, por suerte, fue un país más discreto en eso. Entonces, pegué dos, tres médicos de cabecera, amigos. ¿Qué hacemos? No, hacer aquello, bien normal, se cuidan, pero no dejen de beber, no dejen de trabajar, perfecto, está, eso. Entonces, como padre de familia, yo tengo derecho de escoger o mejor que guayo con mi familia. Ese derecho no, nadie puede tirar, ni un presidente, ni un gobernador, nadie. Es a base de nuestra civilización, a la libertad y a las personas, ¿no? La hora que tiene la libertad de las personas, bueno, perdimos todo, no tenemos nada. No tenemos... Primero libertad y después todo, ¿no?
Sí. Eu li uma reportagem também que tu falava sobre a democracia corintiana, né? Que foi um dos momentos mais marcantes, eu diria assim, nessa parte de democracia mesmo, né? No futebol brasileiro e das pessoas terem voz para falarem a respeito disso.
E, né? Um argentino me perguntou, falando de muita coisa, entre essa me perguntou o que você acha. O cara obviamente é partidário, né?
E daí, nessa mesma reportagem, também falava-se sobre a homofobia dentro do futebol e o machismo dentro do futebol. Então, a minha pergunta é, como tu entende que seja importante a gente discutir a respeito disso para que não seja um tabu a gente falar sobre homossexuais dentro do futebol ou sobre as pessoas poderem falar como que eu posso dizer... se libertar, poder falar sobre elas sem ter um medo de torcedores ou de próprios colegas de vestiário, de torcedores, de treinadores, da opinião deles. Então, o que tu entende a respeito disso?
Tu quer falar o que eu penso ou do politicamente correto?
É? E tu? Que tu quiser.
Não, teve amigos, companhias homossexuais e... Enfim, eu acho que quanto você menos fale, menos tome bandeiras, menos haga grandes manifestaciones y você haya con más normalidades, mejor para todo el mundo. Va a tener menos preconceitos, menos racismo, menos lo que sea. Pero si você fica todo el tiempo intentando colocar algún tipo de bandera, yo acho que la resistencia aumenta, porque ya no es la resistencia, es la resistencia, en fin. Acho que hoy ninguém se cuestiona si yo soy homosexual o no. También yo tuve compañeros que sabíamos que era homosexual, no ficaba ni se expondo, ni levantando bandera, ni queriendo ser, forzando ser diferente. Actitud totalmente correcta, normal, tenía un respeto absoluto. Porque se detesta si alguien va en un vestiario y quiere comenzar a actuar diferente mismo, ¿no? O a se posicionar diferente, o a querer ser diferente en un medio donde todos son iguales, musulmano, islámico, católico, preto, branco, chinês, amarelo, indígena, estoy igual, en un vestuario estoy igual, no tiene eso de ficar, somos diferentes, somos iguales, pero si alguien quiere de repente levantar banderas, cualquier tipo que sea, ahí que tal vez haya algún tipo de rechazo. Eso es lo que se vive, por lo menos en el fútbol, y lo que yo viví. Pero falo de eso, no solamente de homofobia, culturalmente, in un vestiario convive un figlio di un presidente, un cara più ricco del paese, con un figlio narcotrafficante in una favela. Sono iguais. Il vestiario è lo più democratico che tengo. Agora, se un figlio, non so, trafficante, chiede impor che trafficare droga è buono, non so, no, ahí. Para mí no hay una bandera mayor que la otra. Eso es lo que hoy es políticamente correcto. Está de moda los lobbies, lobbies políticos, está de moda en Latinoamérica. Son moda. Sí. Para mí son toda la... Cuanto menos se fale de desigualdad, no lo falan grandes filósofos, inclusive Morgan Freeman, que dice la mejor manera de disminuir el racismo es no falar más racismo. Así todo lo que hacemos, falamos racismo, ¿vale? No falo más racismo, no falo más de homofobia, no falo más, y con certeza la sociedad va a desigualar. Eso acontece en un vestiario. Y un vestiario es lo más parecido a una democracia plena, porque conviven todas las clases sociales, todas las razas, todas las religiones, todas las orientaciones, mismo objetivo, mismo respeto, mismo código, misma ética. Y cuando un side tú quieres destacar o quieres impor su razón, sella lo que sella, ahí va a ser más visto. ¿Sabes cómo yo como uruguayo llegar a un vestiario de Brasil? Todos tienen que tomar chimarrón. ¿Por qué lo tomo? Ah, no toman. Ah, preconceito. O llega un europeo, Juan Fran, ahora en España. Ah, todos tienen que tener como yo porque yo fui campeón de Europa. Y yo, no, ahí ya va a ser más visto. Mas dice, si fica homogéneo, cada uno con su vida, con su creencia, su orientación, su individualidad, respetando la opinión respecto a otro. Y como vestiario es para mí o más parecido a la democracia plena, yo gustaría que también la sociedad funcionara así.